Para as razões que a maior parte de vocês já sabem, gostei imenso essa série, Caminho, Caminhadas. Foi João e eu que começámos alguns anos atrás, MP Caminhadas, porque era algo que nós gostávamos muito de fazer, ainda gostamos e vamos tentar. Até tentámos começar já, em janeiro, só que o clima não ajudou-nos a começar este mês. E os nossos tópicos que o Jonathan já mencionou ao longo deste mês, guia, os caminhantes, a mensagem. E hoje, para encerrar a nossa série, vamos ao cume. É uma pergunta e não é retórica, quero ouvir respostas. Qual acham que é o objetivo de todos os caminhantes que decidem subir uma montanha? Qual é o objetivo de todos os caminhantes? Errado. Porque já subi vários cumes e sabes que era o meu objetivo sempre? Descer em segurança, viver com a minha família na minha casa. Essa é sempre algo errado quando pensamos em caminhadas e chegar ao cume. O cume é o ponto alto da caminhada, é verdade. É a vista. É o almoço no topo da montanha. São as fotografias, são as histórias que conseguem dizer chegai ao cume. É a possibilidade de criar memórias inesquecíveis. E embora estar no cume seja muito especial, os melhores e os mais bem-sucedidos, todos os sucedidos caminhantes, são aqueles que deixam a insegurança, a viver aqui. A Bíblia, como o Jonatas também diz, é repleta de histórias sobre cume. Quando pensai em todas as vezes alguém subia a montanha, é impressionante. Algumas coisas interessantes aconteceram na montanha, como Moisés, por exemplo, ele encontrou Deus cara a cara. Até as pessoas não conseguiram ver a cara dele porque estava vibrante estar tão perto. Até ele morreu no cume de uma montanha. O arco de Noé ficou no cume da montanha. Elias encontrou com Deus no cume da montanha. Jesus e os seus discípulos caminhavam até o cume da montanha. E Jesus morreu no cume de uma montanha. Então, não falta história sobre o cume da montanha, mas hoje quero focar na passagem que o João leu em Gênesis capítulo 22, porque é uma passagem fundamental, não só na história de Abraão, mas na história de Israel. Esse é um momento muito marcante. Por causa da promessa, por causa de simbolismo sobre o que aconteceu, o que Abraão fez ou foi pedido a fazer. Essa caminhada mais difícil que Abraão uma vez tinha de fazer é uma caminhada para a qual Deus o chamou. Ele mostrou-lhe o caminho, deu-lhe uma companheira, o seu filho, Isaac, e Deus levou Abraão até o cume. E neste dia foi o único lugar, nesse dia para onde o Abraão não queria estar. Mas ele aprendeu tanta coisa no cume dessa montanha. E hoje vamos só ver quatro dessas coisas. A primeira coisa que ele aprendeu e que aprendi cada vez que vou ao cume, mas também quando pensamos metaforicamente o cume é um desafio. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 8. Deus não esconde a dificuldade de chegar ao cume, porque era uma das primeiras coisas que lemos em versículo 1. Deus quis pôr à prova Abraão. Então nós sabemos que este não vai ser simplesmente para prazer. Ele não está lá com uma máquina fotográfica para tirar fotografias. Deus quer pôr à prova Abraão. Então, várias coisas que aprendemos. A primeira é esta caminhada e uma iniciativa de Deus. Às vezes, por causa das circunstâncias ou por causa das nossas escolhas, temos de andar o cume, um lugar difícil, mas às vezes é Deus que chama-nos ao cume, difícil ou não. a iniciativa dele, é o seu propósito, é o seu convite. Deus frequentemente pôr-nos à prova. E as provas de Deus, embora que eu prefiro só aprender tudo assim, há uma razão pelas provas de Deus. E são sempre para o nosso benefício. Às vezes são para o nosso encorajamento, outras vezes é para ensinar-nos alguma coisa, para a nossa preparação, para alguma coisa que vamos enfrentar, ou logo ou em frente. E nesse caso, essa prova não é simplesmente para testar a lealdade de Abraão. Essa é uma prova que vai servir como base da sua fé para o resto da sua caminhada. E também vai ajudar Israel a não esquecer o que aconteceu e perceber que Deus é fiel. A caminhada até o cume e de volta vem repleta de oportunidades para ser testado e crescer. Ainda em versículo 1, se calhar para mim esta semana foi o versículo ou a parte do versículo que tinha mais dificuldades. Era isso. Deus chama Abraão e Abraão responde: aqui estou. Responde logo. E senti no meu coração a Deus dizer: e tu, Connie, respondes tão rápido? Quando chamo. Ou tento abrandar. Se calhar porque consigo fingir que não ouvi. Porque não sei que quero ir à prova. O meu desejo hoje, para mim, para nós, é quando Deus chama. Quando nós ouvimos Connie, Jonathan, João, Caleb, todos os nossos nomes, que nós respondo logo como Abraão: sim, Deus, cá estou. A caminhada até o cume é uma escalada. E às vezes essa escalada vai exigir que desistimos o que mais amamos. Desde o início, a jornada deve ter muito confusa para Abraão. Quando Deus explicou o que ele tinha de fazer, imagino eu, se fosse eu, a pensar como Abraão, o primeiro pensamento: ouvi mal? Ouvi mal o que ele pediu? Interpretei mal a sua promessa que recebi em capítulo 12, a primeira vez que Deus falou comigo? Compreendi mal a sua chamada na minha vida? Porque imagina que Abraão teve medo. Como vou explicar isso a Isaac? E pior, como vou explicar isso a Sara? Ela não vai entender. Seria ele capaz de fazer o que Deus está a pedir? Quando chegasse ao cume, seria capaz de sacrificar o seu filho? A coisa que ele ama mais? Só 3 segundos de pausa em silêncio para deixar-nos tempo de pensar o que nós gostamos mais e somos capazes de deixar isso nas mãos de Deus, mas totalmente até morte. O desvio do cume também é uma chamada à obediência. Versículo 3, embora que a ordem de Deus parece impensável, mesmo assim, Abraão levanta logo no dia seguinte e ele começa a preparar tudo. Abraão responde sem discutir. Abraão é obediente. E às vezes, muitas poucas vezes, tenho uma discussão com Deus, mas gosto de negociar. Se. Ou tento fazer o plano A, B ou C. Mas não Abraão. Ele é totalmente obediente. E até ele é obediente antes de compreender o que Deus realmente quer. Como nós estamos na área de obediência? Quando temos uma oportunidade de ser generosos, mesmo quando nós não temos muito dinheiro, damos o pouco que temos? Ou quando nós vemos alguém na rua que só quer falar connosco ou quer algo de nós e nós sentimos: devo parar, paramos? E quando sentimos um impulso de fazer algo na igreja, começar um novo ministério ou ficar envolvido no ministério que já existe, oferecemos logo como voluntários? Se nós não somos obedientes nas pequenas coisas, nos pequenos pedidos e impulsos que recebemos, acham que nós vamos ficar obedientes nas coisas maiores que Deus possa pedir? Essa subida à montanha demanda muita. Versículo 3 e 4. É uma viagem de 3 dias. Não sei, eu nunca fiz uma viagem numa montanha 3 dias, nem um dia. Normalmente são 7, 8, 9 horas, no máximo. 3 dias. É tempo suficiente para as dúvidas, a tristeza de ficar no seu coração e começar a fazer as justificações. Eu posso imaginar Abraão a caminhar com Isaac, a lembrar a promessa de Deus, até lembrar a gravidez de Sara, a primeira vez que Isaac esteve nos teus braços, aprender a andar e caminhar, e agora olhar para ele e pensar, estou agora com o meu filho que ama tanto, que esperei tantos anos, e agora estou a caminhar com ele até a sua morte. Este deve ser muito difícil. Talvez ele tenha pensado em razões pelas quais não deveria fazer isso, mas Deus, tu fizeste essa promessa. Não pode ser. Não podes fazer isso, então não vou fazer isso, porque realmente não quero. Simplesmente não quero. Fosse o que fosse, Abraão estivesse a pensar e sentir, isso não mudou a sua direção. Passo a passo, ele seguia à frente e ficou no caminho que Deus tinha para ele. Dúvidas, medos, justificações à parte. Ele decidiu não desobedecer a Deus e continuava com Isaac. Para chegar ao cume, é preciso resistência impulsionada pela fé e uma confiança sacrificial. Esta não é brincadeira. Se tu queres chegar a um cume, o cume físico, o cume que Deus chama, tu vais precisar, eu vou precisar, resistência impulsionada pela fé. É uma confiança sacrificial. Porque agora, em versículos 6 a 8, chegamos ao cume com Abraão. Ele deixou tudo o que ele tinha atrás e o resto apenas Abraão, Deus, Isaac e obediência. Ou não? Durante esses 3 dias, Deus não fala com Abraão. Não houve nenhuma mudança nos planos durante aqueles 3 dias. Só Abraão com Isaac, em silêncio. E então posso imaginar que lentamente Abraão começa a construir esse altar que ele tinha de fazer. Tenho certeza que Isaac, todo esse tempo, estava um pouco confuso, até nós sabemos, porque ele diz ao pai, então pai, tu tens tudo. Aqui temos lenha, estás a construir o altar, mas o sacrifício. Onde está o sacrifício? Esqueceste, pai. E Abraão olha para ele e diz, Deus há de encontrar a vítima para o sacrifício. E agora o altar está construído. A lenha recolhida e cuidadosamente colocada no altar. Mais uma pausa. Mais uma oportunidade para Deus mudar o seu plano. Mas Deus permanece em silêncio. Então Abraão tem de fazer o impensável. Ele amarra Isaac e colocou-a no altar. É fidelidade ou fracasso? É confiar em Deus ou abandonar a promessa? Estas são as opções. Então Abraão agarra a faca e prepara-se para sacrificar o seu filho. Desobedecer Deus não é uma opção. Como podemos aplicar isso? Sim, o cume é um desafio. E o que temos de fazer ou aprender nos nossos cumes são diferentes. Alguns cumes podem ser provações, podem ser perdas ou riscos na tua carreira ou as decisões na família que vocês têm de fazer. Mas esses desafios revelam o que ou quem mais valorizamos. Essa é uma chamada obediência radical. E tiramos tudo que é super espiritual. E lembramos onde estamos a viver e em que tempo estamos a viver em 2026. No palco geopolítico, se Deus pede-nos de subir um cume disso e ficar firme e obediente a Ele, vamos fazer? Porque esta é real. Eu digo que os meus e os nossos irmãos nos Estados Unidos, neste momento, estão a fazer essa pergunta. Até que ponto tenho de ser obediente, ir ao cume e enfrentar o que Deus tem para mim e a minha vida? Então, o cume é um desafio. Mas também o cume é incrível. Versículo 9 a 14. Porque quando Abraão está no cume com Isaac, Deus revela-se. Versículo 11 e 12. De repente, assim que a faca é levantada, Deus chama Abraão, Abraão. E a mesma voz que chamou há 3 dias falou novamente: não faças isso, deixa o menino ir. Vejo o teu amor e a tua obediência. Tu estavas disposto a abrir a mão do que é mais amáveis. Amás. Então guarda tudo isso na tua mente e no teu coração. Porque eu espero até aqui, vocês pensam, mas eu acho que conheço essa história, além dessa história, porque é refletida mais uma vez, mas no futuro com Jesus. Essa história que Jesus também viveu. Deus é o Pai que teve de sacrificar o seu único e amado Filho. Deus caminhou com o seu filho por 33 anos na terra e acompanhou até os pedaços de madeira onde ele morreu. Mas Deus não parou. Ninguém resgatou Jesus, nem Jesus quis ser resgatado. Ele foi o sacrifício perfeito pela humanidade, o seu sangue para nosso. A sua ressurreição mostrou o poder de Deus sobre a morte e abriu o caminho para a nossa salvação, o nosso perdão, a nossa redenção e a nossa restauração. Eu espero que vocês não fiquem aborrecidos com essa história, porque vamos repetir essa história muitas vezes este ano. Não vamos parar de declarar o que Jesus fez por nós. E a oportunidade que todas as pessoas têm de dizer, eu creio nisso. Vamos focar nisso em abril, na Páscoa. Mas essa vai ser a nossa marca d'água sempre. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E Ele quer uma vida conosco. Deus não estava a chamar Abraão para sacrificar Isaac. Ele estava a chamar Abraão para obediência. Obediência total. Não importa o custo. E o Abraão passou a prova. Aqui no cume, Deus mostra o seu caráter. Há alturas que talvez nunca alcancemos quando estamos em lugares mais confortáveis. Pense nisso. Como Deus consegue mostrar-nos que Ele é bondade, se Ele é fiel, se nós temos esperança que nunca somos desafiados com nada. E são esses momentos que Jonatas disse, é no cume. E quando as coisas são mais complicadas, que de repente conseguimos ver mais nitidamente, Deus é bom. Deus é bom quando as coisas estão a correr bem. O problema é que nós temos dificuldades de entender que é Deus e não as nossas circunstâncias. Deus providencia tudo no cume. Versículo 13. Abraão olhou para cima e viu um carneiro no arbusto. O Senhor providencia. Versículo 14. Abraão e Isaac não viram o carneiro antes, mas Deus viu. Talvez o que nós precisamos esteja invisível para nós neste momento. Esperemos. Deus vai providenciar o que nós precisamos quando precisarmos, e não antes. O que muda o nosso entendimento de Deus? Porque quando Abraão iniciou a sua caminhada, ele achava que realmente Deus queria o sacrifício de de Isaac. Ele cria Isaac. E quando ele desce o cume, ele sabe que Deus ama-o. Deus está sempre com ele. Deus vai providenciar. Deus quer obediência. Deus está conosco. Os momentos no cume mostram-nos que Deus é melhor, mais bondoso, mais fiel do que imaginávamos na base da montanha. Então, o cume é o desafio. No mesmo tempo é incrível. E também para Abraão, para nós, é um lugar de descanso. Versículo 14. É um lugar de adoração para Abraão. Ele faz o seu sacrifício. Ele tem tempo de preparar o carneiro. Ele tem tempo de oferecer. Ele tem tempo de orar e estar com Isaac neste em momento de louvor e adoração. Mas o descanso vem após a obediência. Quando reconhecemos a provisão de Deus. E também o lugar da memória. Para mim, essa é mesmo importante. Na montanha, o Senhor se providenciará. É uma marca. Ali nesse cume, há um altar. Os cumes tornam-se marcos que estabilizam a fé futura. Alguém já fez uma caminhada e chegaram a um cume e normalmente há pilhas de pedras que as pessoas colocam lá. São memoriais. É uma maneira de dizer, eu estive cá. Não consegues fazer isso 3 mil metros lá embaixo. Tens de estar no cume para fazer isso. E nunca vais esquecer esse momento. Às vezes, nos cumes no Canadá e nos Estados Unidos, tu tens uma caixa e abres a caixa e tu podes escrever o teu nome e a data. E tu podes ler página atrás página das pessoas que estiveram lá no cume. Faz um memorial. Quando estás no cume, quando tu estás no topo e Deus respondeu, faz um memorial. Escreve alguma coisa. Faz um desenho de alguma coisa. Compra alguma coisa que podes segurar e dizer, eu não vou esquecer isso. O cume é um lugar de paz. Porque depois de toda essa tensão e de provações, agora Abraão consegue olhar para Isaac com uma nova esperança e novo futuro. O cume deixou ser um lugar sombrio e assustador para se tornar num lugar de esperança e de promessa. Os nossos encontros tornam-se testemunhos, lugares para os quais olhamos para trás e dizemos, Deus encontrou-me lá. Nunca esquece o que Deus fez por ti no cume. E a quarta coisa que podemos aprender no cume, como Abraão, é o que é a mesma forma que nós começamos. Não podemos permanecer no cume. Versículo 15 a 19. A bênção vem depois de descer. Sim, é verdade, em versículo 15 a 18, a voz do céu vai dizer de novo a promessa antiga que Deus fez a Abraão. Mas essa nunca vai resultar se Abraão e Isaac ficam no cume. Eles têm de descer. A aliança não é vivida no cume, mas em terreno plano. O cume simplesmente equipa-nos para a próxima jornada, a próxima caminhada. Então, em versículo 19, Abraão retorna a Berseba. O cume preparou Abraão para viver a promessa de Deus na realidade cotidiana de sua vida. Ele voltou para Sara e o seu terreno. Ele tem uma vida mais ou menos normal, mas com a memória do que aconteceu no cume. E cada vez que vê Isaac, ou ele faz um sacrifício, ou ele olha para as montanhas, ele é lembrado da bondade e fidelidade de Deus. Ele é lembrado da promessa ainda ser cumprida. Porque Abraão nunca tem a oportunidade de ver os seus netos. Eu só conheço Isaac, mas ele sempre viveu com promessa e passou isso a Isaac, que Deus vai continuar o que ele disse. O mundo, o nosso mundo, não vive no cume. Tudo que nós aprendemos no cume das nossas vidas tem de ser vivida aqui, no vale, onde as pessoas vivem, trabalham, brincam, lutam, questionam, ganham e perdem. Moisés subia a montanha, recebeu os 10 mandamentos e não conseguia ficar lá. Ele tinha de descer e estar com o povo, onde eles conseguiram usar o que eles aprenderam. Elias subia a montanha para se encontrar com Deus, mas também ele precisava de descer para continuar o seu trabalho. Jesus, Pedro, Tiago e João subiram a montanha, mas também precisaram descer para continuar a pregar, ensinar, curar, morrer por nós. O cume é onde somos desafiados e transformados, não é onde vivemos. A experiência de Abraão no cume com Deus ensina-nos que os desafios testam a nossa obediência e refinam a nossa fé. O caráter de Deus é marcado pela bondade, pelo amor e é demonstrado pela sua provisão. Aprendemos que Deus está presente mesmo quando está em silêncio. Somos convidados a seguir o seu caminho com o seu mapa, a sua provisão e o seu descanso. Voltar ao terreno plano dá-nos libertação para a sua missão, com mais confiança e com mais fé, e ficamos mais bem preparados para enfrentar o que está à nossa frente. O cume não é o destino, é simplesmente a preparação para a história de Jesus se desenrolar através de nós. Preparei algumas perguntas que podemos usar, ou se não, leia a palavra mais uma vez e reflete onde o Espírito Santo está a dizer: foca aqui.